Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Let me just say that I believe this is the best chapter in all the Bible for teaching us how to cope with affliction.
Enquanto vão procurando o texto, permita-me que diga que este, acredito eu ser este, o melhor texto na Bíblia que melhor nos ensina como lidar com a aflição. E assim diz a palavra do Senhor, Hebreus 12, 1 a 13. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos homens pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Palavra do Senhor.
I once spoke to a scientist who told me this story.
Uma vez falei a cientista que me contou a seguinte história.
He was studying cocoons and how moths would come out of cocoons.
Ele estava estudando as cascas para poder ver como, por exemplo, insetos podiam nascer dessas cascas.
And one day he saw that a moth had a great deal of struggle to get out of the cocoon.
E ele viu um dia, observou um dia, portanto, uma pequena borboleta infantil tentando sair de uma dessas cascas.
So, out of compassion, he thought he would help the moth.
E na sua compaixão, ele pensou que aquela luta daquele bichinho era muito grande, então, e queria ajudar.
So, he cut with a scissors just the very little end of the cocoon.
Então ele pegou uma tesoura e cortou uma parte pequenina daquela casca de onde a borboletinha estava tentando sair.
To give just a little more space for the moth to get out.
Cortou para só dar uma pequena abertura para aquele bichinho sair.
Well, the moth came out real quickly.
Bem, o bichinho saiu muito rapidamente.
But it couldn't fly.
Mas não podia voar.
You see, the moth needed that affliction of getting out of the cocoon.
Não voou por quê? Porque ele precisava daquela aflição de lutar para sair da sua casca.
to become a moth and one day a beautiful butterfly.
Para poder se tornar então uma borboleta bonita que podia voar.
And we too need affliction spiritually.
E nós também precisamos aflição para podermos amadurecer espiritualmente.
In America, on January 1, we wish each other a Happy New Year.
Na América, no dia 1 de janeiro, desejamos uns aos outros ano feliz, ano novo feliz.
And by a Happy New Year, what we usually mean is this.
E quando dizemos Feliz Ano Novo, realmente queremos significar?
I hope you don't have many troubles this year.
Espero que não tenha muitos problemas esse ano.
But originally in America, the Puritans said to one another, Blessed New Year.
Mas originalmente os puritanos na América costumavam dizer Abençoado Novo Ano.
And they meant something different.
E eles tinham algo diferente a dizer com isso.
They meant to say, I hope that whatever afflictions God brings upon you this year, that they will be sanctified to you.
Eles queriam dizer com isso que esperamos que, seja qual for a aflição que o Pai lhe trouxer este ano, que sejam essas aflições meio da sua santificação para ti.
So that you will grow into spiritual maturity.
Para que você possa crescer e atingir maturidade espiritual.
Now, last night, we looked at the theme of growing in holiness.
Então, ontem à noite, consideramos o tema crescendo em santidade.
This morning, we look at growing in spiritual maturity.
E esta manhã, queremos considerar junto o crescimento em maturidade espiritual.
And one of the very best ways we grow in spiritual maturity is through handling affliction rightly.
E uma das melhores maneiras que nós crescemos espiritualmente é quando nós lidamos com a aflição da forma correta.
Now, to handle affliction rightly is a very big theme.
E tratar a aflição corretamente não é coisa pequena.
So there are several things we are not going to do this morning.
Há muitas coisas, portanto, que não vamos poder fazer essa manhã.
For one thing, we're not going to focus on unbelievers this morning.
Uma delas é que não vamos concentrar nossa atenção aos descrentes essa manhã.
When affliction comes to unbelievers, of course, they must repent and believe and trust the Lord.
Quando, por exemplo, a aflição sobrevém aos descrentes, eles devem arrepender-se e devem vir à fé em Cristo e confiar nele.
But our theme this morning is about growing in spiritual maturity.
No entanto, o nosso tema esta manhã tem a ver com o crescimento espiritual.
So that applies to believers.
E isso tem a ver com os crentes.
Neither are we going to talk this morning about the fact that we all suffer affliction.
Não vamos também falar sobre o facto de que nós todos sofremos aflição.
That is obvious.
É algo óbvio.
We are all children of Adam.
Somos todos filhos de Adão.
And the Bible tells us that we are prone to trouble as the sparks fly upward.
E a Bíblia nos diz que nós estamos tão inclinados à aflição e dificuldades, tal como as brasas do fogo se levantam para cima.
Nor are we going to stop to consider this morning where affliction comes from.
Não vamos também tratar essa manhã de onde é que vem a aflição.
Ultimately, of course, it is all traceable back to our deep fall in Adam.
No fim do dia, toda a nossa aflição traça-se até a queda, a tremenda queda do nosso pai físico, que é Adão.
Nor will we have time this morning to talk about the grievousness of affliction.
Não vamos também passar tempo falando sobre a severidade da aflição.
Going through affliction is tough.
É difícil passar pela aflição.
We all know that too.
Sabemos isso muito bem.
No one enjoys suffering.
Ninguém gosta de sofrimento.
Nor are we going to spend time this morning focusing on the fact that the amount of sin we do is not necessarily correlated to the amount of affliction we receive.
Não vamos também passar tempo falando sobre o fato de que o número, o tamanho, a quantidade de pecados que cometemos igual ao nível de sofrimento que havemos de padecer.
That is, of course, the lesson of the whole book of Job.
No fim do dia, essa é a lição total do livro de Job.
Job's friend said, "You must be sinning very badly, Job, because you have lots of affliction."
Os amigos de Job vieram a ele e disseram, Job, você está sofrendo tanto, você deve estar a pecar muito.
But it wasn't true.
E não era verdade.
Job feared God.
Job era um homem temente a Deus.
And God was aiming for Job's spiritual maturity.
O que Deus queria com o sofrimento de Job era o crescimento e amadurecimento espiritual dele.
So what are we going to talk about this morning?
Então, de que estaremos falando esta manhã?
Well, I want to focus on this.
Eu quero focar, concentrar-me nisto.
And if you're a believer, this is your biggest burden.
E se você é crente, esse é o teu fardo maior.
How can I respond to affliction while I am in it to the glory of God?
Como é que posso responder à aflição enquanto passando por ela para a glória de Deus?
How can I respond in such a way that I am like Jesus in responding?
Como é que posso responder à aflição da mesma maneira que sou como Jesus teria respondido a ela?
You see, to respond rightly to affliction before it comes can be difficult.
Para respondermos à aflição antes dela acontecer pode ser algo difícil.
If you knew you were going to get cancer tomorrow,
se você soubesse que amanhã vai apanhar cancro,
it would not be easy to face it today.
Não seria fácil encarar essa realidade hoje.
But to actually get the cancer and go through the suffering,
mas, na verdade, apanhar o cancro e depois começar a passar pela aflição de ter o cancro,
and then give God all the glory while I'm going through it, that is really difficult.
E depois dar graças a Deus, glória a Deus, enquanto estou passando na luta contra esse cancro, é algo realmente difícil.
Now, in God's providence in my own life, He has seen fit to bring me through quite a bit of affliction.
Na minha própria vida, Deus tem achado bem me fazer passar por muita aflição.
And I have personally wrestled with this question I'm bringing you this morning.
E eu tenho batalhado pessoalmente com o assunto que estou vos trazer hoje.
Because too often when I get into affliction, I murmur and I complain and I worry.
Que muitas vezes quando eu entro na aflição, eu murmuro, eu queixo-me, todo me queixo-me.
Instead of giving God the glory and trusting Him.
Em vez de dar a Deus glória e confiar nele.
And then the Lord showed me that Hebrews 12 is my answer.
E então o Senhor me mostrou que Hebreus 12 é a minha resposta a essa questão.
Hebrews 12 teaches us that when the Lord afflicts us, when we are His children.
Hebreus 12 nos ensina que quando o Senhor nos aflige, então somos seus filhos.
He does so as a father.
E Ele nos aflige como pai.
Lovingly chastening His son.
Pai que amorosamente castiga seu filho.
And not as a judge to destroy us.
E ele não faz como juiz que quer nos destruir.
And what a difference that makes.
Que diferença isso faz.
And the Lord always does it for our good.
E o Senhor sempre traz aflição para o nosso bem.
You can read that in verse 10.
Podemos ver isso no versículo 10.
There the Lord says that our fathers often chasten us after their own pleasure.
Ali a Bíblia nos diz que os nossos pais muitas vezes nos castigam conforme lhes bem parece, mas realmente para o bem deles mesmo.
Sometimes a father can be in a little better mood than on one day than on another day.
Às vezes pai pode estar de boas maneiras dia do que o outro dia.
Sometimes he can discipline us too much.
Às vezes ele pode ser severo na sua disciplina contra nós.
Sometimes perhaps too little.
Às vezes talvez muito pouco, a disciplina não é adequada.
But the Lord makes no mistakes.
No fim do dia, o Senhor, porém, nunca falha, nunca erra.
He's a perfect father.
Ele é pai perfeito.
He knows exactly how much to give us.
Ele sabe exatamente quanta disciplina precisamos.
In order to exercise us in His gymnasium.
De modo que Ele possa nos exercitar no seu ginásio.
so that we might be partakers of his holiness and his righteousness.
Para que nós sejamos participantes da sua justiça e da sua santidade.
Now that's what verses 10 and 11 teach us.
É o que versículos 10 e 11 nos ensinam.
So that's one very important solution to the problem of affliction.
E essa é uma solução muito importante ao problema de aflição.
When affliction comes our way, we should respond to God and say, "It's my Father dealing with me again."
Quando a aflição nos sobrevém, a nossa resposta devia ser: "Este é o meu Pai trabalhando em mim outra vez."
My Father wants me to grow.
O meu Pai quer que eu cresça.
But there is another often overlooked verse in this chapter.
Mas há um outro versículo que muitas vezes não é considerado neste capítulo.
And I want to focus on that with you this morning.
E eu quero passar tempo nesse versículo essa manhã convosco.
Look with me at verse 3.
Considere comigo o versículo 3.
For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds.
Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma.
Now, what I really want to do this morning is focus just on the first three words. For consider him.
Então, o que quero fazer é concentrar na primeira parte do versículo, que diz simplesmente, considerai, pois, atentamente.
For me, this is the best way to cope with affliction.
E essa é a melhor maneira para mim de suportar a aflição.
This has given me more help while I'm in affliction than anything else in the Bible.
Essas realidades aqui me deram mais auxílio em lidar com a aflição do que qualquer outra coisa na minha vida.
Hundreds of times I've said to myself in affliction, consider Christ, consider Christ, consider Christ.
Centenas e centenas de vezes eu disse a mim mesmo, no meio da aflição, considera Cristo, considera Cristo, considera Cristo.
Stop looking at myself.
E eu começo falando a mim mesmo.
Stop feeling sorry for myself.
Paro de falar a mim mesmo e paro de sentir pena de mim mesmo.
My Father wants to grow me.
O meu Pai quer me fazer crescer.
And he wants to get my eyes to focus back on Jesus.
E ele quer que eu coloque e fixe os meus olhos sobre Jesus.
So how do we consider Christ?
Como é que consideramos a Cristo então?
What do we consider about Christ?
O que consideramos a respeito de Cristo?
Well, I want to give you this morning 7 ways to consider Christ.
E quero compartilhar convosco esta manhã 7 maneiras de considerar a Cristo.
And for the rest of our time together, we want to expound these 7 ways.
E nós vamos expandir sobre essas 7 formas durante o resto do nosso tempo junto essa manhã.
Number 1, consider the passion of Christ, the suffering of Christ.
Em primeiro lugar, considere a paixão de Cristo.
Think about how much Jesus suffered for you as a believer.
Pense a respeito de como Jesus sofreu por ti como crente.
Think about the Garden of Gethsemane.
Pensa sobre o jardim de Getsemane.
There he is crawling on the ground as a worm and no man.
Ali estava Jesus arrastando-se ao longo do terreno duro como qualquer bichinho que procurava se arrastar.
Sweating great drops of blood.
E a Bíblia diz que ele suava realmente gotas de sangue.
Crying out, "Father, if it be possible, take this cup from me."
E ele clamava, "Pai, se é possível, retire esse cálice de mim."
But not my will be done.
Mas não a minha vontade.
For your sins.
Mas e ele fez isso por teus pecados.
And then go to Gabbatha.
E depois vai a Gólgota. Considera Gólgota.
Pilate's Judgment Hall, Gabbatha.
Ali, o juízo de Pilatos.
There he gets slapped in his face.
No tribunal de juiz, do juiz Pilatos, ele foi esbofeteado na cara.
For your sins.
Por teus pecados.
He gets crowned with thorns.
E ele é coroado com espinhos.
For your sins.
Pelos teus pecados.
Spit in his face.
Cuspido na cara. na face,
for your sins.
Pelos teus pecados.
Scourged on his back,
e escoteado nas suas costas pelos teus pecados.
And then go to Golgotha.
E aí vai ainda a Gólgota, a cruz.
There he hangs naked.
E ali ele se pendura nu.
As an object of shame.
Como objeto de vergonha.
Rejected by heaven, by earth, and by hell.
Rejeitado pelo céu, pela terra e até pelo inferno.
Rejected by the religious leaders and forsaken even by his own disciples.
Rejeitado pelos líderes religiosos e abandonado até pelos seus próprios discípulos.
He has to walk on the winepress alone.
E ele tem que passar pela seara sozinho.
No man looks up at him and says, Jesus, we understand what you're going through.
Ninguém olha para ele e diz, Jesus, compreendemos o que você está passando.
The heavens don't break open now and say, this is my beloved son in whom I'm well pleased.
Os céus não se abrem e proclamam, este é o meu filho amado em quem tenho grande prazer.
But in the midst of all the agony, he cries out, my God, why hast thou forsaken me?
Em vez disso, no meio dessa agonia toda, Jesus, o Filho, clama e diz, meu Deus, por que me desamparaste?
For your sins.
Pelos teus pecados.
Now, is Jesus going to suffer all that for you?
Então, se Jesus vai sofrer tudo isso por ti,
and die for you,
e morre por ti,
and will you not live for him?
Não vai você viver para ele?
And will you not be able to suffer for him?
Não vai você ser capaz de sofrer por ele?
When he has gone the way of suffering before you?
Quando ele passou pelo sofrimento para ti?
And the Bible says he was tempted in all points like as we are?
E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo como nós mesmos somos?
And all points means all points.
E em tudo significa em todos respeitos.
It means you will never have to suffer anything that Jesus in principle didn't suffer before you.
Significa que você nunca vai sofrer alguma coisa que Jesus jamais sofreu.
You see, in all of our suffering, Jesus suffers the essence of what we go through.
Em todo o nosso sofrimento, Jesus sofre a essência daquilo que nós passamos.
We just follow behind him in his shadow.
E nós simplesmente seguimos na sua sombra atrás de si.
He suffers the essence, we suffer the shadow.
Ele sofre a força principal da aflição, nós sofremos apenas a sua sombra.
And God's goal with us, of course, is then to make us follow Christ and to be more like Christ.
E o objetivo de Deus com essa aflição, claro, é nos tornar semelhantes a Ele, a pessoa de Cristo.
So Jesus identifies with our sufferings.
E assim Jesus identifica-se com o nosso sofrimento.
And we identify with His.
E nós identificamos com o dele.
And we are brought closer together.
E nós somos trazidos juntos à intimidade.
And that can help us a great deal when we go through suffering.
E isso nos ajuda imensamente quando passamos pelo sofrimento.
Because then we say, this is my Father's will.
Porque aí então podemos dizer, esta é a vontade do meu Pai.
And this is for my growth.
E isto é para meu crescimento.
And this will bring me closer to Jesus.
E isto vai me trazer perto de Jesus.
As I meditate on his pain and his sufferings in the midst of my pain and my suffering.
É meditar na sua dor, no seu sofrimento, no meio da minha própria dor e o meu sofrimento.
Let me tell you about a woman in my church.
Vou vos dizer alguma coisa a respeito de uma senhora na minha igreja.
She passed on to be with the Lord a few years ago.
Ela já passou para estar com o Senhor uns anos atrás.
I visited her 77 times in the hospital.
Visitei essa senhora 77 vezes no hospital.
Over a period of 23 years.
Durante período de 23 anos.
This woman had so much affliction, it was unbelievable.
Essa senhora sofreu tanta aflição que é incrível.
And she was so godly and Christ-like, it was unbelievable.
Mas ela era tão temente a Deus e tão formada na imagem de Cristo, que era também incrível.
One day when I went to see her, I came in the doorway of her hospital room.
Um dia quando fui lhe visitar, entrei pela porta do seu quarto.
And her face was all distorted from the pain.
E a cara dela estava toda desfinhada por causa da dor.
And I didn't dare go in.
E eu não me atrevi a entrar.
I turned around to walk away.
Voltei-me para sair.
She could not accept me in all this pain right now.
Ela não podia me aceitar nessa dor nesse momento.
But she caught a glimpse of me walking away.
Mas ela me viu a afastar-me do quarto.
She said, "Pastor, come back."
E ela disse, "Pastor, volte."
And her face broke into a smile.
E a sua cara arrebentou-se num sorriso.
And she said, "It's okay, Pastor. It's nothing compared to what my Savior suffered for me."
E ela disse, "Pastor, está tudo bem. Isto não é nada comparando com o que o meu Salvador sofreu por mim."
Consider the passion of Christ.
Considere a paixão e o sofrimento de Cristo.
Number two.
Número dois.
Consider the power of Christ.
Considere o poder de Cristo.
Your Savior didn't only die for you.
O teu Salvador não apenas morreu por ti.
Your Savior now lives for you.
O teu Salvador agora vive por ti e para ti.
He intercedes for you every moment from the Father's
Ele
right hand.
Ele intercede por ti todo momento à destra do Pai.
And all power is given to him.
E toda autoridade, todo poder é dado a Ele no céu e na terra.
He's the one who has the power to heal you and to help you.
É Ele que tem o poder para te curar e para te auxiliar.
You don't need a witch doctor, you need Jesus Christ.
Não precisas de um curandeiro, precisas de Jesus.
And you need to tell your people that.
E precisa dizer ao teu povo isso.
He's got the power.
Jesus tem o poder.
Well, why doesn't he heal me then?
Então por que não me cura, podes perguntar.
Well, maybe he wants to sanctify you and grow you.
Ou talvez ele quer te santificar e te fazer crescer.
If he took care of all your problems right away with his power.
Se ele tirasse todos os teus problemas de uma vez com o poder dele,
you wouldn't grow.
Você não vai crescer.
You'd become a spoiled child.
Você torna-se uma criança com muitos mimos.
Who always got your way.
Que sempre conseguiu o que queria.
And you would not be mature.
E nunca vai crescer e atingir maturidade.
You see, what the Lord wants to do with us is He wants to grow us.
O que o Senhor, porém, quer fazer conosco é que Ele quer que nós cresçamos, quer nos fazer crescer.
My father was a carpenter.
O meu pai era carpinteiro.
Now in America, when you go to, I don't know what it is here, but you put shingles on a roof. You nail shingles on a roof.
Na América, quando constroem, eles normalmente costumam pregar uma espécie de chapa por cima.
Yeah. And I have two older brothers and they work for my father as well.
Eu tinha dois irmãos mais velhos que trabalhavam para o meu pai.
Now those shingles on the roof are very heavy.
São peças pesadas.
And my brothers would pick them up and throw them on their shoulders and they would walk up the ladder and put them on the roof.
E eles então levantavam, colocavam no ombro e levavam lá para cima, no teto.
But I was younger.
Mas eu era mais novo.
And to pick them up was a big task.
E para eu carregar aquelas coisas era coisa muito difícil para mim.
I got them on my shoulder.
E finalmente, com tanto esforço, coloco lá nos meus ombros.
Finally got them.
E tento subir a escada e deitar as coisas lá, eu já estou transpirando.
And I got down back to the ground.
E depois desci outra vez.
And there was my dad.
E ali estava meu pai.
He said, "Son."
Ele disse, "Filho."
"Next time, just take half a bundle."
A próxima vez, leva metade apenas.
When you get older and your shoulders get bigger.
Quando você crescer e os teus ombros se tornarem mais largos.
You can take a whole bundle like your older brothers.
Então você pode levar a quantidade inteira como teus irmãos.
So you see, when the Lord matures us spiritually, He broadens our shoulders.
Então, quando o Senhor, podes ver que quando o Senhor nos faz crescer, Ele alarga os nossos ombros.
And in His power,
no
He gives
dele,
us the power.
Ele nos dá poder
to bear the affliction.
Para podermos suportar a aflição.
And so, when we get lots of affliction,
então, quando recebemos muita aflição,
we shouldn't say, "Well, the Lord is against me."
Não devíamos dizer, "Bem, o Senhor está contra mim."
But we should say, "My Father wants to exercise me and broaden my shoulders."
Devíamos dizer, "O meu Pai quer me exercitar e alargar os meus ombros."
You see, the Lord doesn't always want to use His power to take away our affliction.
Muitas vezes o Senhor não quer sempre usar o seu poder para remover a nossa aflição.
Paul had a thorn in his flesh.
Paulo teve espinho na sua carne.
And he asked the Lord three times to take it away.
E ele pediu ao Senhor três vezes para que o espinho fosse retirado.
The Lord said no, Paul.
E o Senhor disse não, Paulo.
You'll be more mature if I keep the thorn there.
Você vai ser mais maduro se eu deixar aquele espinho ali onde está.
And my power, my strength will be perfected in your weakness.
E o meu poder e a minha força vão se aperfeiçoar no meio das tuas fraquezas.
And those of us who are ministers especially need that.
E aqueles de nós que somos ministros precisamos disto especialmente.
Just imagine if you had no afflictions as a minister.
Imagine se você não tivesse nenhuma aflição como
And people were always telling you what wonderful sermons you had.
E as pessoas tivessem sempre a te dizer que sermão maravilhoso você pregou.
And what a great preacher you were.
E que pregador poderoso és.
And you always seemed so strong and godly.
E você parece sempre forte e santo.
You'd start believing it.
Você podia começar a acreditar até nisso aí.
And you'd think you're a pretty good preacher.
E você podia começar a pensar, mas sou mesmo bom pregador.
And you start worshiping yourself.
E você começa a adorar a si mesmo.
And you want people to worship you.
E você quer pessoas te adorarem também.
But the Lord says no, no, no.
E o Senhor diz não, não, não.
I'm going to keep you weak.
E eu vou te manter fraco.
To make you strong.
Para te fazer forte.
My power.
Meu poder.
Will be perfected in your weakness.
Vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas.
Consider the power of Christ.
Considera o poder de Cristo.
Number three.
Número 3.
Consider the presence of Christ.
Considera a presença de Cristo.
He is at no time absent from his people.
Ele nunca se ausenta do seu povo.
Even when you can't see him.
Mesmo quando você não o pode ver.
Psalm 139 says something wonderful.
É a presença de Cristo.
It says darkness and light are both alike to him.
Salmo 139 diz uma coisa maravilhosa, diz que tanto a luz assim como a escuridão são uma e a mesma coisa para Deus.
Jesus Christ is our great high priest.
Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote.
He always keeps us in his high priestly eye.
Sempre nos mantém no seu na sua visão sacerdotal.
No matter how dark it is.
Não importa a escuridão que passamos.
No matter how far we have backslidden.
Não importa o quão distante nós tenhamos nos afastado.
And he always keeps us on his high priestly heart.
E ele sempre nos coloca perto do seu peito sacerdotal.
And he always bears us on his high priestly shoulders.
E ele sempre nos suporta nos seus ombros sacerdotais.
And he always engraves us in his high priestly hands.
E ele sempre nos grava na sua mão sacerdotal.
And he always keeps us in his high priestly intercession.
E ele sempre nos coloca e nos mantém na sua intercessão sacerdotal.
He is always present with us.
Ele está sempre presente conosco.
He is always our elder brother.
Ele é sempre o nosso irmão mais velho, o nosso mano.
Even when we are unbrotherly toward him.
Mesmo quando nós não somos tão bem comportados para com ele.
He is never unbrotherly to us.
Ele nunca deixa de nos mostrar o amor parental.
And so in the midst of our darkness,
no meio da nossa escuridão, então,
he says to us,
ele nos diz,
what I am doing now, you know not, but you shall know later.
O que eu faço agora, tu não sabes, mas mais tarde saberás.
Trust me, I am with you in your afflictions.
Confia em mim, eu estou contigo na tua aflição.
Have I ever failed you in all your yesterdays?
Jamais falhei em todos os teus dias passados?
Have I failed you today?
Jamais te falhei hoje?
What makes you think I will fail you tomorrow?
O que te faz pensar que vou te falhar amanhã?
I'll help you through.
Eu te ajudarei.
You live close to the ocean here. You live close to the ocean.
Vocês vivem ao pé do oceano aqui?
One time I was at the ocean in America.
Uma vez estive no oceano na América.
And there was a big storm.
E havia uma tempestade grande.
And I was standing on the beach.
E eu estava, havia me colocado na praia.
The waves coming in were twice as big as me.
E as ondas que vinham eram duas vezes mais altas do que a mim.
And I thought those waves are going to drown me.
E eu pensei essas ondas vão me mergulhar.
But then when they broke in onto the beach, they just laid at my feet and they just went over my ankles.
Mas quando chegavam e embatiam-se contra a areia da praia, baixavam sobre a maneira que simplesmente molhavam os meus calcanhares.
They didn't even come close to drowning me.
Não chegavam nem tão perto de me a mergulhar.
You see, when you have afflictions, one of the greatest afflictions in that affliction is you don't know when that affliction is going to end.
Quando você está no meio da aflição, uma das coisas críticas naquela aflição é que você não sabe quando é que ela vai terminar.
Think about your greatest affliction right now. Your greatest affliction in your life.
Pense nesse momento sobre a tua maior aflição que você jamais passou.
If I could tell you that 2 weeks from now that affliction will no longer exist.
Se eu pudesse te dizer, nesse momento, que daqui a pouco, essa aflição não vai existir mais.
Could you bear it for 2 more weeks?
Você poderia suportar essa aflição por mais 2 semanas se eu dissesse que vai desaparecer em 2 semanas?
Of course you could.
Claro que você podia suportar.
But you see, what makes affliction so heavy is you see it like a big wave coming at you and you think you're never going to get out of it.
Mas a questão é que muitas vezes você vê a aflição e não consegue ver quando é que vai sair dela.
It's going to overwhelm you.
E tudo parece que vai lhe atormentar.
But it will not.
Mas não vai.
Why not?
Por quê?
Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
He will never, no, never, no, never forsake you.
Ele não vai nunca, jamais se abandonar de ti, abandonar-te.
Consider him.
Considero-o.
Consider the presence of Christ.
Considera a presença de Cristo.
Number 4.
Número 4.
Consider the patience and perseverance of Christ.
Considera a paciência e perseverança de Cristo.
Christ is so patient with us.
Cristo é tão paciente para conosco.
And he is so persevering with us.
E ele persevera tanto para conosco.
And these two things come together in him.
E essas duas coisas se juntam nele.
The Bible says, Jesus having loved his own, he loved them to the end.
A Bíblia nos diz que Jesus, havendo amado os seus, ele os amou até ao fim.
He loved them knowing all the afflictions he would have to go through for us.
Ele os amou conhecendo todas as aflições que ele passaria por nossa causa.
The Bible says, knowing all things that should come upon him, Jesus went forth to Jerusalem.
A Bíblia nos diz que conhecendo e sabendo de tudo que havia de lhe sobrevier, mesmo assim, ele tomou o caminho para Jerusalém.
He persevered to the end.
Ele perseverou até ao fim.
And out of his perseverance, he will give you the grace you need to persevere to your end.
E na sua perseverança, dar-te-á a ti a graça que tu necessitas para perseverares até ao fim.
Despite your sinful fears.
Mesmo apesar dos teus temores pecaminosos.
He will be patient with you.
Ele vai ser paciente para contigo.
He will be mindful of your human frailty.
Ele vai se lembrar da sua fraqueza humana.
He will calm your fears.
Ele vai acalmar teus temores, teus medos.
He will carry you forward.
Ele vai lhe impulsionar para continuar a caminhar.
He says to you, my child, I have persevered for you.
E ele diz-te agora, meu filho, já perseverei por ti.
You persevere for me.
Persevera por mim.
Keep on going.
Continue.
Oh, you say, but I can't go another day.
E você pode dizer, mas eu não posso mais continuar.
Yes, you can.
E ele diz, sim, pode.
Because he endured to the end.
Porque eu já perseverei até o fim.
He will give you the grace to endure to the end.
E por causa da sua perseverança, ele vai te dar graça para perseverar também.
You know, King Saul chased David for 16 years.
Sabe que o rei Saul perseguiu a Davi por 16 anos?
And David said, I will one day perish at the hands of King Saul.
E Davi disse, dia eu perecerei nas mãos do rei Saul.
But did David perish?
Mas pereceu Davi?
Of course not.
De modo nenhum.
Why not? Because he was such a good king?
Por quê? É porque ele era tão bom como rei?
He was a sinner.
Era pecador.
He committed adultery.
Cometeu adultério.
murder.
Assassínio.
And God was merciful to him.
Mas Deus foi misericordioso para com ele.
God kept him.
Deus o sustentou.
You see, here's the point.
Aqui está o ponto, a questão.
Jesus has done too much for you.
Jesus já fez tanto por ti.
And persevered too long for you.
E por muito tempo perseverou por ti.
To let you go now.
Para te deixar agora, você se afastar dele.
He will keep you.
Ele vai te sustentar.
He says, Father.
Ele diz, Pai.
No one shall pluck my own from out of my hand.
Ninguém vai tirar os meus das minhas mãos.
Let me tell you a wonderful story.
Vou-vos contar uma história maravilhosa.
There was a Scottish preacher by the name of Ebenezer Erskine.
Havia pregador suíço.
In the
Suíço, pelo nome de Ebenezer.
In the 18th century.
No século 18.
And those were the days in which pastors often tested their own people.
E eram esses, nos seus dias, eram daqueles em que muitas vezes os pastores testavam o povo deles.
Especially when they were about to die.
Especialmente quando alguém estava para morrer.
And he had a lady on her deathbed.
Então ele tinha uma senhora que estava perto da morte.
So he went to see her.
Então ele foi visitá-la.
He said, "How is it with your soul?"
E ele disse, como está com a tua alma?
"It is well," she said, "Pastor."
Tudo bem. Disse ela.
"How do you know?" he said.
Como é que sabes? Perguntou ele.
"Well, because of what you have told us," she
Bem,
said.
Sei, por causa daquilo que você já nos disse, havia nos dito, ela respondeu.
"What have I told you?" she said.
What did I say to... o que é que eu vos disse? Perguntou ela, o pastor.
"Well," she said, "you have told us that we are in the hands of Christ."
Bem, tu nos disseste que nós estamos nas mãos de Cristo, ela respondeu.
"Oh," he said, "but aren't you afraid if you're in the hands of Christ? Aren't you afraid that you'll slip through his fingers and fall to the ground?"
Então ela disse, mas não tens medo que se estás nas mãos de Cristo podes escorregar e cair fora da sua mão?
"And that the Lord will let you go."
E que o Senhor vai te deixar cair?
"As you cross the Jordan of death."
Quando você estiver atravessando esse Jordão da morte?
"Oh no, pastor," she said.
Não, pastor, ela disse.
"You have taught us."
Você nos disse.
"That we are part of Christ's body."
Que nós somos parte do corpo de Cristo.
"So I'm not just in his hands."
Então não estou apenas na mão dele.
"I'm one of his fingers."
Sou dos dedos dele.
"I'm part of his body."
Sou parte do corpo dele.
"And he'd have to cut me off to let me go."
Ele teria que me cortar para me deixar sair.
"And he won't do that."
E ele não vai fazer isso.
"He loves me too much."
Ele me ama tanto.
"He suffered too long for me."
Sofreu muito por mim.
"I'm safe in his hands."
Estou seguro nas mãos dele.
Well, she passed the test.
E ela passou o teste.
Number 5.
Número 5.
Consider the prayers of Christ.
Considere as orações de Cristo.
Our prayers.
É paciência e perseverança.
Number one, the passion.
Uma breve revisão para não perderem-se. Número um, foi a paixão de Cristo.
Number two, the power of Christ.
Número dois, foi o poder de Cristo.
Number three, the presence of Christ.
Número três, a presença de Cristo.
Number four, the patience and perseverance of Christ.
Número quatro, a paciência e perseverança de Cristo. E agora número 5.
And number 5, the prayers of Christ.
As orações de Cristo, ou petições, as petições de Cristo, para ficar com o pé, não é?
Now our prayers are often very poor.
As nossas orações muitas vezes são pobres.
Sometimes don't you get tired of your own prayers?
Você não se cansa às vezes das tuas próprias orações?
But you know, the Lord never gets tired of his people calling upon him.
Mas sabe de uma coisa? O Senhor nunca se cansa de ouvir o seu povo chamando a ele, clamando a ele.
The Lord taught me that once in a powerful way.
E o Senhor me ensinou isso uma vez, de uma forma poderosa.
Early one morning, I was very discouraged.
Numa manhã, muito bem cedo, eu estive muito desencorajado.
I thought I have so much repetition in my prayers.
E eu pensei que estava repetindo tanto as minhas orações.
The Lord must be tired of me.
E o Senhor estava cansado de mim. Devia estar cansado de mim.
And at that same moment, my son walked in the door.
Naquele mesmo momento, meu filho entrou.
He said, "Good morning, Dad."
Ele disse, "Bom dia, pai."
And suddenly it hit me.
E imediatamente me ocorreu a mente.
He has said the same thing to me 3,000 mornings in a row.
Ele já deve ter dito a mesma coisa a mim 3,000 vezes.
And I'm not tired of it.
Eu não estou cansado de ouvir.
Why not?
Por quê?
Because he's my son.
Porque ele é meu filho.
And you see, the Lord loves to hear the voice of his child.
E assim também o Senhor ama ouvir a voz de seus filhos.
And he takes our poor prayers and he sanctifies them in the prayers of Christ.
E ele leva as nossas pobres orações e as santifica na oração perfeita de Cristo.
And then Christ takes our prayers, being sanctified by his own blood, and presents them to his Father.
E então Cristo toma as nossas orações, que ele mesmo as santifica com o seu próprio sangue, e apresenta-as ao Pai a nosso favor.
And he says to his Father, I know, Father, that you hear me always.
E ele diz ao Pai dele, eu sei, Pai, que tu sempre me ouves.
So this is one of the most comforting things of all in the midst of affliction.
E essa é a realidade mais confortadora de todas no meio das nossas aflições.
Even when the affliction is so heavy that you can scarcely pray.
Mesmo quando a aflição é tão pesada que você mal consegue orar.
Maybe you can only pray, oh God, oh God.
Talvez só pode orar, oh Deus, oh Deus.
But God takes those prayers.
Mas Deus leva essas orações.
He takes those inner groanings.
E leva esses gemidos internos.
And through the prayers of Christ.
E através das orações de Cristo.
Who Paul says is always living to intercede for us.
Quem Paulo diz que está sempre lá para interceder a nosso favor.
We are made acceptable in the beloved.
Nós somos feitos aceitáveis através do amado,
including our prayers,
incluindo as nossas orações,
in the presence of the Father.
Na presença do Pai.
What a glorious thing.
Que realidade gloriosa.
And so I am in the prayers of Jesus.
E eu então estou nas orações de Jesus.
You see, if Jesus wasn't praying for me,
e se Jesus não estivesse orando por mim,
then I would drown.
Eu certamente me afogava. Obrigado.
Then my future would be hopeless.
E o meu futuro seria sem esperança.
Then I would send myself away back into hell.
E eu me mandaria a mim mesmo longe do Senhor para o inferno.
But because he prays for me.
Mas porque ele ora por mim.
All my afflictions shall be sanctified.
Todas minhas aflições serão, portanto, santificadas.
Consider the prayers of Christ.
Considera as petições de Cristo.
Number 6.
Número 6.
Consider the purposes of Christ.
Considera os propósitos de Cristo.
What does he do with our affliction?
O que ele faz com as nossas aflições?
Well, he has lots of purposes.
Bem, ele tem muitos propósitos.
Let me give you just a few of them.
Eu vou vos dar alguns apenas, alguns desses propósitos de Cristo com as nossas aflições.
Number one.
Em primeiro lugar,
he tells us in Deuteronomy 8,
nos diz em Deuteronômio 8,
that through affliction he will humble us.
Que através da aflição ele vai nos humilhar.
That's a good thing.
Isso é uma boa coisa.
We need to be humbled.
Precisamos ser humilhados.
Number 2.
Número 2.
He tells us in Zephaniah 1,
nos diz em Zefanias 1,
that through affliction he will teach us what sin is.
Que através da aflição ele vai nos ensinar o que é o pecado.
That's a good thing.
E essa é a boa coisa.
We too often forget how terrible sin is.
Muitas vezes esquecemos-nos de quão terrível o pecado é.
Number 3.
Número 3.
In Hosea chapter 5.
Em Oséias capítulo 5.
He says, when you get afflicted, you will seek me early.
Ele diz lá, quando você for aflito, tu me buscarás cedo.
And isn't that true? When we're afflicted, we go to God right away.
E não é essa a verdade? Quando estamos na aflição, corremos logo para Deus.
And that's a good thing.
Essa é boa coisa.
There was an old Puritan by the name of John Bunyan.
Havia puritano pelo nome de John Bunyan.
And he said this.
E ele disse o seguinte.
God's people are like bells.
O povo de Deus são como sinos.
Like a church bell.
Tipo o sino da igreja.
The harder they are hit,
o mais forte que são batidos,
the better they sound.
O melhor eles soam.
And you see, when God hits us hard with affliction,
então, quando Deus nos bate fortemente com a aflição,
our lives get matured.
As nossas vidas são amadurecidas.
And our witness is more effective
e
to other people.
E o nosso testemunho é mais efetivo para com as outras pessoas.
Number four.
Número 4.
Hebrews 12 teaches us.
Hebreus 12 nos ensina.
That through affliction we will be a partaker of Christ's holiness.
Que através da aflição nós seremos participantes da santidade de Cristo.
We will become more conformed to Jesus.
Vamos nos conformar mais a Jesus.
And that's a good thing.
E esta é boa coisa.
And then we also read in the Psalms, Psalm 119.
E depois também lemos nos Salmos, Salmo 119,
number 5. That God will use affliction to wean us from this world.
No Salmo 119, em quinto lugar, somos também dito que
that God will use it to wean us from this world.
Que o Senhor vai usar a aflição para nos separar do mundo.
So that we walk by faith and
para
not by sight.
Para que possamos caminhar por fé e não pela vista.
And that's a good thing.
E essa é boa coisa.
So we don't set our hopes in this world.
Então não colocamos nossa esperança neste mundo.
But we remember that our real home is in heaven.
Mas nós nos lembramos do fato de que a nossa casa real está nos céus.
There was an old Puritan who put it this way.
Havia outro puritano velho antigo que colocou esse ponto da seguinte maneira.
God would have us in this world treat the world like a loose tooth in our mouth.
Deus preferiria que nós, enquanto estamos nesse mundo, tratasse o mundo como dente frágil na nossa boca,
which can easily be taken out and thrown away.
Que pode facilmente ser tirado e deitado fora.
So God wants us to live in this world.
E desta maneira Deus quer que vivamos nesse mundo.
Always remembering we're traveling to our eternal home.
Sempre se lembrando de que estamos viajando para o nosso lar eterno.
And you don't learn that in times of prosperity.
E você não aprende isso nos dias de prosperidade.
Then you get more things.
Porque nos tempos que você tem mais coisas.
And you build more for this world.
E você edifica mais e constrói a vida para essa vida.
But in adversity, the Lord takes things away from you.
Mas na adversidade, o Senhor tira as coisas de ti.
And you build for the world to come.
E você começa a edificar para a vida vindoura.
So consider the purposes of Christ.
Então considere os propósitos de Cristo.
And finally, number 7.
Finalmente, número 7.
Consider the plan of Christ.
Considere o plano de Cristo.
What is his goal with all these afflictions?
Qual é o propósito? Qual é o objetivo de Cristo com essas aflições todas?
Well, his goal is to bring us to heaven.
O objetivo dele é nos trazer ao céu.
To be with him.
Para estarmos com ele.
Forever.
Para sempre.
So all our trials here are very short.
Então todas nossas tribulações aqui são muito breves e curtas.
And they are used by God to ripen us for that eternal glory.
E são usadas por Deus para nos amadurecer e nos preparar para aquela glória eterna.
You see, we're just renting here.
Então aqui só estamos apenas alugando a nossa casa.
Our personal mansion is hereafter.
A nossa mansão pessoal está lá nos céus.
And the heart of that will be forever to be with Jesus.
E o coração e o ponto focal, a essência desse lar é que para sempre estaremos com Jesus.
As one of the old forefathers said,
um dos pais primitivos disse,
he who rides to be crowned by the king.
Aquele que monta, não é, no cavalo para ser coroado pelo rei,
need not be afraid of a few rainy days on earth.
Não precisa se amedrontar de poucos dias de chuva aqui na terra.
My friends,
meus amigos,
the shepherd's rod always has honey at the end.
A vara do pastor sempre tem mel na ponta.
All your trials come to you from a fatherly hand.
E todas as tuas tribulações vêm da mão do Pai.
They're all designed to make you consider Christ.
E o seu objetivo é para que você possa, no meio deles, considerar a Cristo.
So that you too can say with the Apostle Paul,
para que você também possa dizer com o apóstolo Paulo,
for me to live is Christ.
Para mim, viver é Cristo.
And to die is gain.
E morrer é ganho.
Let me close with this illustration.
Vou fechar com essa ilustração.
In the ancient nation of Persia,
na nação antiga da Pérsia,
they have a specialty of making beautiful rugs.
Rugs? Tinham o hábito de fazer tapetes bonitos.
We call them Persian rugs.
E chamámo-los de tapetes asiáticos.
And Persian rugs are made in a very special way.
E esses tapetes são feitos de uma forma muito especial.
The rug maker climbs up some a ladder.
Normalmente a pessoa que faz esses tapetes sobe numa escada.
And he gets on some scaffolding, some wood.
E ele coloca lá umas tábuas.
And he calls down to the rug makers, the rug workers beneath him.
E depois chama lá de cima aos trabalhadores embaixo.
Hand me up some yellow string.
E diz, me passe fio amarelo.
Some green string.
Fio verde.
Some black string.
Fio preto.
Yes. All the black string and the dark string that may symbolize affliction.
E todo aquele fio preto ou escuro que pode simbolizar a aflição.
Are also necessary.
São também necessários serem passados para ele lá em cima.
And when the rug workers look up at the pattern being made.
E quando os trabalhadores lá embaixo olham para cima e veem o padrão que está sendo criado com aqueles fios.
And the rug maker is making the pattern above them.
E o criador do tapete está fazendo aqueles padrões por cima deles.
The workers don't see the pattern.
Os trabalhadores realmente não conseguem ver o que está a ser formado.
All they see is the loose strings hanging down.
A única coisa que eles veem quando estão aqui embaixo, só vê aqueles fios pendurados lá nos lugares diferentes.
And all those dark strings seem to make no sense.
E aqueles fios escuros não parecem fazer algum sentido.
But when the rug maker is done with his task,
mas quando o criador daquele tapete completa a sua tarefa,
he says, "Rug workers, come up higher."
Ele diz então, trabalhadores, sobem para aqui.
And they come up the ladder.
E eles sobem a escada.
And they see the beautiful rug.
E eles começam a enxergar essa beleza desse novo tapete.
And all the dark strings are needed to give a beautiful pattern to the rug.
E reconhecem que todos aqueles fios escuros eram necessários para criarem a formosura daquele artigo.
And so in our lives here, we only see things from underneath.
Então na nossa vida aqui, nós só vemos as coisas por debaixo.
All our afflictions are like dark strings that
e
seem to make no
sense. E olhamos
para
a nossa aflição e parece apenas esses fios escuros que não fazem sentido na vida.
But soon our Lord will say, "My friend, come up higher."
Mas cedo e muito cedo, o nosso Senhor dirá, meu amigo, sobe para aqui.
Come up higher.
Meu ministro, sobe para aqui.
Enter thou into the joy of thy Lord.
Entra tu no gozo do teu Senhor.
Well done, thou good and faithful servant.
Bem feito, bom e fiel servo.
And as we enter into glory by Jesus Christ.
E ao entrarmos na glória por Jesus Cristo,
we will see our lives laid out before us like a beautiful rug.
Veremos as nossas vidas colocadas perante nós como tapete precioso, maravilhoso.
And we'll see that we needed all the dark providences in our lives.
E nós já vemos de notar então que realmente precisávamos de todas as providências escuras na nossa vida.
To give beauty to the whole pattern.
Para pintar beleza na nossa vida pessoal.
So that now we may spend all eternity praising and glorifying Christ.
Para que agora possamos passar a eternidade louvando e adorando a Jesus Cristo.
Consider Christ.
Considere a Cristo.
Let's pray.
Oremos juntos.
Gracious God of heaven, we thank thee so much for the gospel. We thank thee for the grace of affliction. We thank thee for how thou dost use affliction in our lives to lead us to Jesus, so that Jesus becomes everything and we become nothing. And we pray that all our days we may consider him and love him and consider his power and his prayers and his presence, and that he would get all the glory in our lives, so that all our affliction would end in Christ's glory. We pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen.